Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Débora Dornelas. Muito bem, Por Cima do Mar, romance de Débora Dornelas, é escrito em forma de memórias da narradora e personagem principal, que se chama Vitalina, né? Lígia Vitalina. Em que medida Vitalina e Débora Dornelas se fundem numa só?
A gente tem pontos de contato. Eu não diria que a gente chega a se fundir em nenhum momento. Por isso que eu quis que ela escrevesse as suas memórias, né? As memórias dela são dela e é completamente ficcional, né? Mas os pontos de contato que nós temos é o fato de sermos as duas brasilienses, ela nascida e eu criada, mas com a diferença de ela ser uma personagem ceilandense. Ela é da cidade satélite, da periferia, né? Do plano piloto. E eu fui criada no plano piloto. Então já tem uma diferença grande aí do olhar. Ela olha para o plano piloto de fora para dentro, né? Eu olho de dentro para fora. Então eu tentei exercitar um olhar que não é o meu. Mas esse é um ponto de contato. Nós somos as duas crias de Brasília, né?
Então, toda a questão do IAPI lá, do assentamento, essas coisas, não pertencem à sua biografia nem à da sua família.
Eu estive na invasão do IAPI uma única vez para visitar a tia da moça que tomava conta de mim. Então, a minha entrada é mais uma coisa de testemunho. Eu não estou no lugar da Vitalina, da Lígia Vitalina. Estou mais no lugar de quem está observando ela. Né?
Mas você fez alguma pesquisa, porque há um quê de historiadora, né? De vontade de documentar esse...
A personagem é historiadora, ela é uma historiadora, né? É. Eu não sou historiadora, mas sou repórter, né? Então, é difícil para mim não ir atrás, pelo menos, de alguma coisa que tenha, de fato, acontecido, colado na realidade histórica daquele lugar que foi... um lugar importante em Brasília. Eu tenho muita memória de ouvir falar da invasão do IAPI e da remoção daquelas pessoas todas para a Ceilândia, que foi uma coisa bastante traumática.
Que outro ponto de contato forte é Angola, né?
Sim. Quando eu comecei a escrever o romance, quando eu escrevi o conto, ela já se casava com um angolano. Já tinha um angolano na história, Angola na história dela. Só que estava muito ainda... muito no começo, muito rudimentar, né? E eu não sabia como colocar Angola naquela história, mas eu queria colocar porque eu queria que essa negra brasileira tivesse uma espécie de viagem de retorno na história dela. Então, isso claramente já estava desde o começo aí. Ela é uma filha de uma negra mineira que é neta, bisneta de negros, de escravos, né? E o pai é um candango, o caboclo cearense. Então ela é uma mistura, bem brasileira, uma mistura de negro com caboclo, brasileiríssima, mas tem toda uma história da família da mãe, que é muito forte na história dela. Então ela vai estudar história, e ela vira historiadora, e ela vira uma especialista em história da África Atlântica. Tudo isso tem a ver com a minha história com Angola. E depois, quando ela conhece o futuro marido no Rio e tudo mais... Ela o conhece dentro de um ambiente em que a África Atlântica estava muito presente, principalmente a África Austral, né? Abaixo do Saara, né? E principalmente Angola. Então ela vai para o Cemitério dos Pretos Novos com ele. Ela tem uma experiência no Rio de Janeiro muito diferente, né? Naquele encontro dela com José Augusto. E aí ela resolve ir para Angola. E lá ela vai viver uma vivência lá. Eu escrevi muita coisa sem ter conhecido Angola. Tudo com pesquisa de internet, fiz muitas amizades com angolanos ao longo da escrita do livro, porque eu precisava ter gente para confirmar informações, para não falar muita besteira, né? Pesquisei a história de Angola para não... A Angola eu fui, na verdade, eu queria sentir o cheiro dos lugares, ver os lugares, e uma porção de coisas que eu escrevi foi depois de eu ter voltado de lá.
Eu gostaria de saber, para finalizar, como é que o Rádio Ouvinte pode adquirir o seu romance?
É diretamente comigo, letra D de Débora, e o sobrenome Dornelas, com dois L's, tudo junto, 13@gmail.com. Ou com a editora, editorapatuá.com.
Editora Patuá, basta pôr Editora Patuá que se navega, né? Muito obrigada, Débora Dornelas. Acabamos de conversar com a escritora, jornalista e artista plástica Débora Dornelas a respeito do seu romance de estreia intitulado Por Cima do Mar. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Vamos agora conhecer as novidades do Conselho Editorial do Senado com Carlos Henrique.
Conselho Editorial.
hoje a gente aproveita o acervo do Conselho para falar de um tipo de literatura que foi muito comum aí na época do Brasil Colônia, um pouco no Brasil Império, que é a literatura de viagem, os livros de viagem. Autores do Velho Mundo que vieram ao Brasil, se maravilharam com o que viram e fizeram esse relato, um olhar do europeu sobre as coisas que existiam aqui no Novo Mundo. Esse livro que o Carlos Henrique nos traz é Dois Anos no Brasil, do francês Auguste Biard. Então, do que ele fala? O que tem de interessante nesse relato?
Olha, começa, Marco, pelo fato de que o Biard era um homem, primeiro, com uma formação, vamos chamar assim, enciclopédica. Era um homem culto. Sem falar que era um homem rico, né? Porque pudesse dar o luxo de fazer uma aventura dessa por sua própria conta e veio para cá para conhecer o Brasil, onde ficou 2 anos, e anotando tudo. Ele era de uma curiosidade insaciável, um homem em busca da informação, do conhecimento, querendo saber mais do mundo e dos homens. Ele chegou aqui no meados do século XIX, morou no Rio, era pintor e pintor respeitado na Europa, foi retratista da corte imperial, da família imperial. E depois que ele terminou essa tarefa no Rio de Janeiro, ele embarcou para uma aventura na Amazônia e tinha uma curiosidade muito grande a respeito dos índios, dos costumes, das crenças indígenas, tudo isso anotado com rigor. E o que é mais interessante, eu sugeri esse livro como leitura para os nossos ouvintes, porque ele escreve com um sabor muito especial. Ele tem uma escrita...
Em qualidade literária, né?
Com qualidade literária, exatamente. É completamente espontânea, sem pose, sem nada, e com um humor, às vezes até resvalando um pouco pela ironia. O ironia benfazeja.
Não é
maldade,
sarcasmo, não, sem sarcasmo.
Não, sem sarcasmo.
Interessante notar também que ele escreve, mais ou menos aí pelos idos de 1850, quando o Brasil também tentava se consolidar como uma nação, né?
Exatamente.
E aí ele observa essa,
ele faz um, ele faz
esse processo.
Ele faz um relato agudo das relações sociais, das relações políticas, da própria vida econômica do país. O fato é que esse texto dele termina nos dando razões para gostar do Brasil, trazer o gosto pela história à tona e é um convite ao conhecimento.
Então é isso, há uma tradição de escritos de viagem. Temos alguns aí nas edições do Senado Federal, aqui do Conselho Editorial. Então, quem quiser ter acesso a essa obra, pode pedir lá, pode entrar na página do Conselho, que é www.senado.leg.br/livraria.
Exatamente.
É isso? Então tá certo. Até o próximo encontro aqui com o Carlos Henrique. Mês de dezembro, mês de celebrar o Natal. Esse é o tema de hoje do Encantos de Versos, que traz a poesia de Gregório de Matos, Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do Natal. Vamos abordar a religiosidade na obra de Gregório de Matos, representante do barroco brasileiro. Vamos explicar ainda o que significa cultismo. Derivada do latim, a palavra Natal tem sentido de nascer. A data celebra o nascimento de Jesus e inspirou poetas e músicos. Gregório de Matos, poeta barroco, conhecido por sua irreverência, também trouxe em sua obra a poesia lírica em suas vertentes amorosa, filosófica e religiosa. Exemplo disso encontramos no poema dele, Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. A voz, divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados. A voz, pregados pés por não deixar-me. A voz, sangue vertido para ungir-me. A voz, cabeça baixa para chamar-me. A voz, lado patente, quer unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Você acompanhou Buscando a Cristo. Nele se percebe o emprego do cultismo, uma das tendências de estilo do barroco. Mas você sabe o que significa isso? Duas tendências caracterizam a estética barroca, o cultismo e o conceptismo. Mas afinal, o que é cultismo? É o gosto, o culto pela exploração sensorial, pelo vocabulário sofisticado, pelo jogo de palavras com o emprego das famosas figuras de linguagem. Voltando ao tema de hoje, Carlos Drummond de Andrade escreveu Papai Noel às avessas, retomando tradições natalinas. Ou será que não? Papai Noel entrou pela porta dos fundos. No Brasil, as chaminés não são praticáveis. Entrou cauteloso que nem marido depois da farra. Tateando na escuridão, torceu o comutador e a eletricidade bateu nas coisas resignadas. Coisas que continuavam coisas no mistério do Natal. Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu. Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Teve medo, talvez, de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papai Noéis são todos de cara raspada e avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto é o das crianças. Papai entrou compenetrado. Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos, soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente de república de celuloide. Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. Fez a trouxa e deu o nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidente brigavam por causa do aperto. Os pequenos continuavam dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Papai Noel voltou de manso para a cozinha, apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Inspirado pela temática, Machado de Assis compôs Soneto de Natal. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A folha branca pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca a pena não acode ao gesto seu. E em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso, mudaria o Natal ou mudei eu? E agora eu deixo você com Dominguinhos, interpretando O Velhinho, clássico natalino de Otávio Filho. Até semana que vem.
Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel me deu meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.